Está no ar o CBN Paraná desde 25 de fevereiro de 2025. E entre os nossos destaques está a operação do GAECO e da Polícia Militar do Norte Paranaense, que estão cumprindo 37 mandados de busca aqui no Paraná, mas também em Santa Catarina, em São Paulo e em Minas Gerais. O objetivo dessa operação conjunta é focar em uma associação criminosa envolvida na compra e venda de drogas, armas e lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e contas de terceiros. É o assunto de hoje de Rafael Sanches, da CBN Londrina. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia a todos que nos acompanham em todo o estado do Paraná. Isso, grande operação do GAECO, né, do Ministério Público e também da Polícia Militar, com 37 mandados de busca e apreensão. O nome dessa operação é Nova Basófia, é voltada aí a coibir a associação criminosa que seria responsável por crimes como tráfico de drogas, posse ilegal de armas e também lavagem de dinheiro. Essas ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Criminal aqui de Londrina e foram executadas em várias cidades, como você mesma destacou. Aqui no Paraná, além de Londrina, Altônia, Alvorada do Sul, Cambé, Marumbi, 1º de Maio, Rolândia e São Jorge do Patrocínio. Também em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, e em Boituva, Porto Feliz e Praia Grande, em São Paulo. Investigação que é um desdobramento da Operação Basófia, deflagrada em 2022. Essa associação criminosa investigada, ela estaria envolvida na compra e na venda de drogas, armas e também na lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e contas de terceiros. Esses suspeitos também investiam em imóveis e veículos de luxo para ocultar a origem ilícita desses recursos. E detalhe, né? Entre os investigados, também tem pessoas com histórico criminal extenso, incluindo envolvimento em homicídios. A gente está aqui no GAECO, no Ministério Público, e daqui a pouco a gente vai acompanhar uma entrevista coletiva com o promotor de justiça José Paulo Montesino Gomes da Silva para ter mais detalhes também sobre essa operação. Joyce.
Obrigada, Rafael Sanches, de Londrina e do Norte Paranaense. A gente parte para o Oeste. Um incêndio de grandes proporções atingiu parte do Detran, em Cascavel. Então, a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, vai nos trazer esses detalhes. Jéssica, bom dia. Nós não estamos aqui acompanhando o áudio da Jéssica Passos. Daqui a pouquinho a gente vai aqui trazer essas informações. Eu acho que o microfone da Jéssica aqui, pelo nosso sistema, estava fechado. Vamos agora sim? Vamos lá, Jéssica, bom dia.
Tivemos um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros continuam no local. Eles fazem o rescaldo para que as chamas não se propaguem novamente. O fogo iniciou por volta das 4 horas da manhã desta terça-feira no pátio do Detran, na Avenida Tito Mufato, aqui em Cascavel, no oeste do estado. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Essas equipes contaram com um efetivo de 3 caminhões auto-bomba-tanque resgate, 3 veículos de resgate e mais um ABT, que é um caminhão que tem uma capacidade maior de água. Por estarem empilhados os veículos, as chamas se espalharam rapidamente. Diversas explosões também foram registradas. Após bastante trabalho, o fogo foi controlado por volta das 5h20 da manhã, 1h30 após o início. A preocupação do Corpo de Bombeiros, no primeiro momento, era que esse fogo se alastrasse no barracão da Receita Federal, que fica anexo ao pátio. Esse pátio do Detran abriga mais de 600 a 700 veículos. 30 ficaram destruídos. Nós conversamos com o chefe do Detran, o José Ivanir Contato. Segundo ele, os veículos atingidos eram sucatas e seriam destinados à prensa.
O incêndio foi, pelos notas, foi bastante bem criminoso. Foi colocado lá no começo, na beira da tela, e se propagou, porque nós temos uma quantidade de veículos empilhados. Nós estamos fazendo um processo de recolhimento de veículos da região para posterior fazer a descontaminação e a prensa, né, que foi casos que foram para leilão. Então não é um prejuízo assim bastante alto, porque são casos já que são destinados a sucatas. Só um veículo que foi preso agora recente que foi prejudicado no incêndio. Os demais eram todos carros já destinados a sucata.
Então, como ressaltou o José Ivair, um dos veículos atingidos tinha proprietário. O Detran agora vai fazer o levantamento da documentação e vai providenciar aí uma indenização para o dono deste veículo, assim que ele for localizado. Segundo o Detran, o pátio será eliminado até o final do ano. É uma solicitação antiga dos moradores, até por conta do acúmulo de sucatas de veículos, acúmulo de lixo também ali na região. E até o final do ano, então, serão prensados de 400 a 500 veículos. Então, deve ser eliminado esse pátio. As causas desse incêndio, elas serão investigadas pela Polícia Civil. Uma perícia será realizada, inclusive, tem a informação de que as câmeras de segurança do local flagraram, então, o ato e vai ser analisado aí para saber se realmente esse incêndio foi criminoso. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica Passos, que trouxe esses detalhes, então, direto de Cascavel. Tem repercussão aqui também no CBN Paraná sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que indicou a constitucionalidade para a força de polícia às guardas municipais. Isso válido para todo o país e as principais cidades do Paraná possuem guarda municipal. Então, quem vai nos contar mais é a Cristina Cecil, que é aqui da CBN Curitiba. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia também ao ouvinte. A decisão recente do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a atuação das guardas municipais e define como constitucional a ação delas no policiamento ostensivo e comunitário. Na prática, a decisão afasta questionamentos que eram comumente levados à justiça país afora com relação a ações de segurança pública realizadas pelas guardas, especialmente em flagrantes. Quem explica é o advogado Clóvis Alberto Bertolini, mestre em Direito do Estado da Universidade de São Paulo.
Temos uma grande dificuldade na compreensão do papel das guardas municipais no sistema de segurança público brasileiro. O que o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo é qual é o papel das guardas municipais na vigilância ostensiva da nossa sociedade. O Supremo Tribunal Federal entendeu que as guardas municipais podem fazer rondas, podem fazer vigilância e podem também fazer flagrantes.
De acordo com a tese fixada pela corte, as guardas municipais não têm poder de investigar ou de efetivamente prender, mas podem agir diante de condutas lesivas a pessoas, bens e serviços. Na avaliação do especialista, ouvido pela CBN Curitiba, a pacificação desse tema pelo Supremo deve intensificar o emprego das guardas como ferramenta de combate à criminalidade nos municípios. Nessa manhã, o secretário de Segurança Pública do Estado, Hudson Teixeira, comentou a decisão. Ele destacou que o entendimento dos ministros reforça a obrigatoriedade de respeito às atribuições das demais forças de segurança e falou em reforço do trabalho integrado a partir de agora. Joyce.
Obrigada, Cristina Cecil, que com essas informações a gente segue nessa repercussão, porque na CBN Ponta Grossa, o Emanuel Fornazari também apurou como foi a repercussão dessa decisão do STF nos Campos Gerais. Conte pra gente, Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná, os nossos companheiros também. Aqui em Ponta Grossa, a transformação da Guarda Municipal em uma polícia municipal já foi pauta da campanha no ano passado e era uma das propostas da prefeita reeleita Elizabeth Schmidt. Claro que, à época, ela foi inclusive questionada de fazer essa promessa, visto que não havia liberação legal para isso. Na época ainda dependia até mesmo do Congresso Nacional. Mas agora, com a decisão do STF, que permite que os próprios municípios criem as leis para fazer esta modificação, a prefeita indica que devem enviar nas próximas semanas para a Câmara Municipal um projeto nesta natureza. Ela, inclusive, nas suas redes sociais, comemorou esta decisão na semana passada e falou que tão logo for possível vai conseguir fazer essa transformação aqui na cidade de Ponta Grossa. Ainda nos últimos dias, a prefeita anunciou que para esse ano de 2025, a Guarda Municipal vai contratar mais 100 agentes que passaram no último concurso público. Na última gestão dela foram 100 e agora serão mais 100 contratados neste ano de 2025 e uma expectativa de até o final do mandato serem mais 300 vagas. Para isso, vai ser necessário também um projeto de lei que agora pode vir junto com o da Polícia Municipal para aumentar os cargos efetivos para a Secretaria de Segurança Pública no que diz respeito à Guarda Municipal. Ainda não há uma previsão de quando esse projeto vai ser enviado, mas a expectativa é que seja o quanto antes, visto que já era uma proposta de campanha e já há as diretrizes nesse sentido. Vale lembrar que aqui em Ponta Grossa, o efetivo da Guarda Municipal, ele já é maior que o efetivo da própria Polícia Militar, por isso que há uma expectativa de conseguir transformar e trazer essa legitimidade para as ações enquanto Polícia Municipal, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, da CBN em Ponta Grossa. E a Luciana Penha, da CBN Maringá, que também está conosco, conta mais sobre um estudante da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, que ganhou um prêmio internacional em uma competição sobre aprendizado de máquina. Algo muito atual, não é, Luciana? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Realmente muito atual. Em tempos de inteligência artificial, uma boa notícia para Maringá. O estudante da UEM, Sérgio Silva Júnior, de 23 anos, aluno de mestrado em ciência da computação, ganhou um prêmio de $5,000 numa competição promovida por uma plataforma online de ciência de dados e aprendizado de máquina. Os 10 primeiros colocados na competição foram premiados. Sérgio e a equipe dele ficaram em 8º lugar. Ao todo, 900 equipes de várias partes do mundo concorreram. O estudante de Maringá trabalhou em conjunto com pesquisadores do Japão, da Índia e do Reino Unido. O desafio era desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina para solucionar um gargalo na pesquisa biomédica. É bem difícil explicar o que o estudante de Maringá fez sem ser muito técnico, mas em linhas gerais, ele automatizou com inteligência artificial a anotação de imagens celulares tridimensionais complexas, um tipo de exame de imagem que pode ser usado em diagnósticos e que ainda não é muito conhecido por aqui. E é também um processo praticamente inviável de ser feito manualmente. O estudante foi convidado para apresentar essa solução desenvolvida por ele e pela equipe num evento no Vale do Silício, no mês de abril, Joyce.
Muito bom saber disso, hein? Muito bom saber que isso aconteceu aqui no nosso estado e a Luciana Penha da CBN Maringá nos contou mais. E ainda aqui no CBN Paraná, tem as informações do nosso litoral com Patrick Gouveia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná, edição desta terça-feira. Os foliões que estão se programando para curtir o carnaval no litoral do Paraná podem se preparar para dias de sol e altas temperaturas. A previsão indica que o forte calor que vem dominando o nosso estado deve continuar ao longo do feriado, garantindo assim tempo firme e temperaturas que podem ultrapassar os 30 graus nas praias. Durante toda esta semana, as temperaturas seguirão elevadas, especialmente nas cidades litorâneas, proporcionando condições ideais para quem deseja aproveitar as praias, os rios e o mar. Apesar da previsão detalhada para o carnaval ainda estar sujeita a mudanças, os modelos meteorológicos atuais indicam a predominância do sol e do calor intenso na região do litoral paranaense. Assim, aqueles que escolherem passar o feriado nas praias do Paraná terão ótimas condições para desfrutar das atrações, as atividades e, claro, das festividades. Joyce, ao que tudo indica é que o clima será propício para quem pretende celebrar o carnaval à beira-mar ou nas avenidas do nosso litoral. Eu volto com você no estúdio.
E com o Patrick Gouveia, nós vamos encerrando mais um giro, um grande giro pelo nosso estado, por meio das CBNs em Curitiba, em Londrina, também em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.